Ted Hildebrandt, ensinando história, literatura e teologia. Dr. Ted Hildebrandt. Antigo Testamento, palestra 10 sobre a finalização das histórias de Jacó, também como a introdução e conclusão da narrativa de José que conclui o livro de Gênesis. A antevisão do questionário e do exame, 00h-2h58. Aula, vamos fazer o pedido. Temos muito material para cobrir hoje. Nós vamos, por bem ou por mal, terminar Gênesis hoje. Portanto, temos muitas coisas para cobrir hoje. Vocês estão trabalhando em números esta semana em artigos e no livro de números. Teremos um teste na quinta-feira. Na quinta-feira seguinte, uma semana depois de quinta-feira, teremos nosso primeiro grande exame. Os exames terminam com o que abordamos em aula. Existem guias de estudo antigos online, se você estiver interessado nisso. Produzirei a partir de quinta-noite e sexta de manhã um novo guia de estudo que será lançado na sexta de manhã desta semana. Mas se você quiser olhar para os antigos, há muitos deles iguais. Agora Kylie tem um anúncio aqui sobre as sessões de revisão do exame. Kylie Lincoln. Vamos começar com uma palavra de oração e depois nos aprofundaremos no que estamos falando hoje. Vamos começar, Pai, agradecemos novamente por esta oportunidade de olhar para a Sua Palavra. Agradecemos pelos grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e pelas muitas coisas que podemos aprender com suas vidas e também que podemos aprender sobre você observando a maneira como você interagiu com essas pessoas, todas as quais tiveram problemas, mas com quem você lidou e com quem você se importou. Agradecemos por não ter desistido de nós, mesmo quando temos problemas. Você cuida de nós e nos ama como demonstrado no amor de seu Filho, Jesus Cristo, e é em seu nome que oramos. Amém. Jacó recebe o direito de primogenitura, ensopado vermelho, 2h59-4h27. Da última vez que falamos sobre o engano de Isaac, Jacó e sua mãe, Rebeca, eram unidos, e Isaac e Esaú eram unidos. Isaac diz a seu filho Esaú, saia e traga para mim algum jogo que eu goste. Faça um churrasco como fazem no Tennessee. Então a mãe de Jacob ouve isso e puxa Jacob de lado. Ela diz, ei, vamos entrar e enganá-lo. Jacó fica armado com essas coisas de pelo de cabra e entra e engana seu pai, que é cego. Seu pai o agarra e não percebe que é o filho errado. Então ele abençoa Jacó. Esaú chega e diz, pai, você só tem uma bênção e meu irmão me roubou. Isaac parece saber que fez algo errado e diz que Jacó receberá a bênção. Isaac diz a Esaú, a bênção precisa ficar com Jacó, eu te darei uma bênção, mas você vai servir ao seu irmão. Então você tem esse engano de Isaac e esse favoritismo dos pais, o pai favorecendo um e a mãe o outro, fazendo com que essa rivalidade entre irmãos resulte na mentira de Jacó, em seu engano. O nome de Jacob soa como engano ou agarrador de cura. Agarrador de calcanhar na saída do útero, mas o hebraico também soa como enganador. Não vem da raiz direta, mas soa como um enganador. Então Jacó engana seu pai, o que é realmente uma coisa ruim, buscando o poder da palavra de um pai. C. Consequências do engano de Isaac, 4h28-10h09. Agora, o que quero sugerir é que, embora Jacó minta para seu pai e saia impune, por assim dizer, a mentira de Jacó tem consequências. Isso tem consequências para Isaac porque esse cara é um velho cego. Agora ele percebe que todos deveriam poder confiar que não pode, nem mesmo sua própria família. Ele pode confiar em sua esposa? Sua esposa o traiu, seu filho o traiu, e agora ele é um velho cego que percebe que não pode confiar em nenhuma das pessoas mais próximas a ele. Então Isaac, diz, estava tremendo. Ele é um velho cego e agora não tem ninguém em quem confiar. O que acontece por causa da mentira contra Esaú? Esaú começa a conspirar, dizendo, quando papai morrer, vou matar Jacó. Ele vai deixar isso passar até que o pai morra, mas quando o pai morrer, eu vou matá-lo. A propósito, Esaú era o tipo de pessoa que faria algo assim? Esaú era um caçador, que saía e matava animais, e Esaú fazia algo assim. Então Esaú começa a tramar a morte de seu irmão. Agora Rebeca também estava mentindo. Rebeca era esposa de Isaac e a consequência para Rica, O Rebeca, seu filho favorito, vai partir por 20 anos e ela fica com quem? A nora dela. Esaú se casou com duas mulheres hititas e Rebeca não suporta essas mulheres. Você já viu uma sogra com noras? Isso é problema? Existem todos os tipos de tensões que podem acontecer. Você tem lealdade ao filho. O filho é leal à mãe ou o filho é leal à esposa? Então você tem esse tipo de lealdade conflitante no filho-marido. A propósito, eu sempre digo que quando você está procurando um bom homem, uma das coisas que você deve procurar é como esse homem trata sua mãe. A maneira como um cara trata a mãe é importante. Rebeca não suporta as esposas de Esaú. Jacob tem que sair por 20 anos. Ele fugirá para Arã, no norte da Mesopotâmia. Ele não verá sua família por 20 anos, até mesmo seu serviço de internet será cortado. Não haverá conexão com a família por 20 anos. Então, há consequências em enganar um pai? Houve consequências para todos os envolvidos? Sim. Então isso é um grande negócio. Agora Jacó vai fugir porque seu irmão está tramando matá-lo. Quando ele foge, para onde ele vai? Enquanto ele estiver indo, usarei esta sala como uma metáfora da terra de Israel. Vocês são o mar Mediterrâneo e vocês são as montanhas de Israel. Lá em cima está o mar da Galileia. Neste desfiladeiro está o rio Jordão e eu sou o mar morto. O mar morto está cerca de 1.270 pés abaixo do nível do mar, o que significa que toda a água flui para ele. Como a água sai? Não flui, tem que evaporar. O que acontece quando a água tem que evaporar? O mar fica cada vez mais salgado. Os judeus não o chamam de mar morto, eles o chamam de mar salgado. São 33% de sal. É uma concentração alta de sal? Os oceanos são geralmente cerca de 6 ou 7%. São 33%. Quando você chega lá, você flutua sem precisar fazer nada, então basicamente consegue ficar em pé. Quando minha mãe estava lá, eu me sentia mal de falar isso na fita, mas ela não tem internet, ela nunca vai assistir. A gordura ou o músculo flutuam melhor? A gordura flutua. Minha mãe entrou no Mar Morto e suas pernas saíram debaixo dela e ela não conseguia baixar as pernas para ficar de pé. Então eles tiveram que arrastá-la para o lado e pedir alguém que a levantasse porque ela não conseguia colocá-la pés no chão porque ela estava flutuando por causa do sal. A propósito, as mulheres colocam sal em você para sugar coisas ruins de você. Eles chamam isso de cremes à rava do Mar Morto e você toma esses banhos de lama e coloca tudo em cima de você. É suposto ser bom para você, não sei sobre isso. Esse é o Mar Salgado. Que país é esse? Está do outro lado do Rio Jordão. Este é o país da Jordânia. Hoje, o rei Hussein, sua esposa é americana, ele é um bom rei lá. Voltaremos a isso em um minuto. D. A escada de Jacó em Betel, 10 horas e 10 menos 18 horas e 36. Para onde Jacó está indo? Ele é do sul, então vai para o norte, para um lugar chamado Betel. O que significa eu? Eu significa Deus, eu é uma forma abreviada de Elohim. Bet significa casa de. Portanto, Betel significa casa de Deus. Você conhece a aposta de Belém, casa do pão. Então Jacob vai até lá e enquanto ele está lá, é aqui que a escada de Jacob acontece. Deixe-me ler o capítulo 28, versículo 12 seguintes. Ele vai lá e depois vai dormir. Ele está fugindo de Esaú porque tem medo que Esaú o mate. Ele se deita. Você se lembra que na escola dominical diz que ele se deita em uma pedra como travesseiro e então ele tem o sonho da escada de Jacó. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, com seu topo alcançando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Ali acima estava o Senhor e ele disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de seu pai Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra onde vocês estão. Assim que ele diz, Vou te dar a terra, o que é isso? Esta é a renovação da aliança. Como eu estava com Abraão e dei a Abraão a aliança de que você obteria esta terra, que sua semente se multiplicaria como as estrelas dos céus e você seria uma bênção para todas as nações. Dei a aliança a Abraão, reiterei a Isaac e agora estou dando-a a você, Jacó. E diz, eu te darei a terra e seus descendentes serão como o pó da terra e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados através de você. Então essa é a terra, a semente e a bênção novamente reiteradas agora a Jacó neste tempo de transição. Assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora se torna o Deus de Jacó. Deus o encontra aqui, mas o que é essa escada para o céu? Muitas pessoas sugerem, e acho que estão certas, que o que você tem aqui é um zigurate. O que é um zigurate? Na Mesopotâmia, um zigurate é uma pirâmide escalonada, diferente da que existe no Egito. O Egito tinha aquelas pirâmides lisas que eram retangulares. Na frente da pirâmide de degraus havia uma escada que ia até o topo e no topo ficava a casa do Deus. Então, algumas pessoas acreditam que o que Jacó está vendo aqui é um zigurate mesopotâmico. O zigurate era na verdade como uma montanha. O povo construiu uma montanha para que seu Deus pudesse habitar no topo. Então Deus usa essa imagem, porque Jacó está familiarizado com essa imagem. A escada de Jacob pode ter sido em forma de zigurate. Novamente, estamos supondo isso, não temos certeza, mas parece que a escada que leva Deus no topo seria uma configuração de zigurate. Quero sugerir que é aqui que Jacó encontra Deus por si mesmo e, portanto, há esta renovação da aliança onde o Deus de Abraão agora se torna seu Deus. Quero sugerir a você que Jacó deixar sua família e encontrar Deus pela primeira vez é como os anos de faculdade. Alguns de vocês cresceram em famílias cristãs onde vão à igreja e seus pais são religiosos, então vocês são religiosos, mas a questão é, vocês são realmente religiosos? Aí você deixa sua família e vai para a faculdade e na faculdade você pode se tornar quem você quiser? Agora não é o que seus pais acreditavam, é o que você acreditava. Então, na faculdade, de várias maneiras, há essa diferenciação onde você se torna você mesmo. Passei por uma universidade secular onde estava tentando construir minha fé e eles continuaram tentando derrubá-la e tive que decidir, quero aceitar a Deus? Mantenho os princípios com os quais cresci ou me torno uma nova pessoa? Então eu tive que tomar uma decisão sobre essas coisas. Então na faculdade há essa diferenciação em termos de encontrar Deus por si mesmo. Então, de certa forma, Jacó indo para Betel é esse encontro de Deus para si mesmo. Deus é o Deus de Abraão e Isaac, mas Deus é o Deus de Jacó? Então Jacob tem que responder a essa pergunta. Ele encontra Deus em Betel e é isso que acontece. Agora Jacó, no versículo 18, ergue esta pedra memorial e você verá os patriarcas e outras pessoas como Moisés e Josué erguerem essas pedras memoriais para memorizar as coisas. A propósito, até hoje montamos memoriais. Se você for a Washington DC, há memoriais? Alguém subiu no monumento de Washington? Muito alto. Você viu que houve um terremoto. Um cara tinha uma câmera de vídeo enquanto estava no topo do monumento de Washington, mostrando todo o monumento começando a se mover? Você acha que isso seria divertido? Eles filmaram isso e aparentemente estão preocupados com as rachaduras no memorial. Memorial de Washington comemora Washington. Eu vou ao Memorial do Vietnã. Você já esteve lá? Ele homenageia as pessoas que morreram lá. Meu pai iria ao Memorial da Guerra da Coreia que acabaram de construir. Há um novo memorial de Martin Luther King Jr. que acaba de ser construído também, ainda não o vi. Parece muito interessante, então vamos querer ver isso na próxima vez que descermos. Então, memorizamos as coisas em pedra. A propósito, ele voltará aqui em 20 anos. Ele irá embora e voltará para Betel e será muito interessante o que acontecerá aqui em Betel 20 anos depois. Agora, só um pouquinho no versículo 22, deixe-me ler isto. Agora Jacó fez um voto. Ele disse, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta jornada que estou fazendo, e se ele me der comida para comer e vestir-me, para que eu volte em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Jacó está tornando isso condicional? Ele está dizendo, Deus, se você me trouxer de volta aqui e me der comida e roupas, então você será meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Você entende o jogo de palavras aqui? A casa de Deus. O que é aquilo? Betel significa casa de Deus. Você vê como ele está colocando a pedra? Ele disse que a pedra então seria a casa de Deus. Há um jogo de palavras para Betel. E de tudo que você me der, eu lhe darei um décimo. De onde vem esse décimo? Moisés dará a lei mais tarde, vocês leram o livro de Levítico e outras coisas e ele dirá um décimo. Existe algum mandamento nas Escrituras até agora sobre o décimo dízimo? Não. Jacó parece apenas saber dar a Deus um décimo ou dízimo. A propósito, Abraão também pagou a Melquisedeque um décimo após a batalha por Sodoma e Gomorra. Portanto, é muito interessante que tanto Abraão quanto Jacó pareçam saber sobre esse décimo pagamento ou dízimo. Ele diz que quando você me trouxer de volta aqui eu lhe darei um décimo de tudo que eu ganhar enquanto estiver fora. E Jacó em Arã, Raquel, Lia e Labão 18:37-20:11. Bem, o que acontece a seguir? Jacó sai de Betel e vai sair pela porta lá atrás e vai até Arã na Mesopotâmia. Quando ele estiver em Arã, quem irá encontrá-lo? Onde você conhece mulheres no mundo antigo? Se você vai conhecer mulheres, onde você passa? No poço. Você conhece a mulher no poço. A propósito, isso acontece com Isaac e Rebeca? Rebeca está lá fora, perto do poço, e o servo para e diz, se ela der de beber aos meus camelôs, é ela. O que isso significa? Ela é uma boa trabalhadora. Então você sempre encontra mulheres no poço. Onde Moisés conheceu Zípora, sua esposa? No poço. Então Jacob está no poço. Diz aqui que Labão teve duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Leia tinha olhos fracos. Não vou entrar em detalhes, mas Raquel era adorável e linda. Jacó estava apaixonado por Raquel e disse, trabalharei 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel. Algumas coisas. Isso é uma troca por essa garota? Dizendo, vou trabalhar para você por 7 anos e depois você me dá sua filha. Essa garota é filha do pecado? Ela teve que concordar com isso? Ele geralmente tem o direito de recusa. Ela concorda com isso. Jacob trabalha para ela durante 7 anos. Jacó e Raquel, natureza do amor, luxúria e tempo, 20:12-22:48. Uma pergunta que tive quando era mais jovem é o que separa o amor da luxúria. Quando eu cresci na igreja, eles basicamente nos ensinaram que você tinha amor ágape, que é o quê? Amor de Deus. Você tinha era o amor que era amor de atração sexual. Então era o amor ágape e essa luxúria, desejo, eros ou amor erótico. Sempre foi tão claro que você sabe que o amor ágape estava aqui e o amor erótico estava ali. Então, infelizmente, felizmente para mim, conheci minha esposa e, quando a conheci, de repente, foi como se essas duas coisas tivessem ficado assim e minha pergunta para mim mesmo foi, e essa foi uma pergunta séria para mim. Sou eroticamente apaixonado por essa mulher porque ela era linda, ela é maravilhosa. Ela é talentosa. Ela é tudo que sonhei, mas será que estou apaixonado por ela? Eu a desejo, mas eu a amo? Você vê a diferença? Eu a amo ou apenas estou atraído por ela? Então eu lutei para saber se isso era realmente amor ou luxúria. Eu tive que resolver essas coisas e hoje provavelmente ninguém luta mais com isso. Isso é coisa antiga. O que estou dizendo é que realmente lutei contra isso porque queria amá-la de verdade. Agora Jacó olha para Raquel. Ele trabalha para ela 7 anos. No final dos 7 anos Raquel olha para esse homem. Ele a ama ou não? Quantos de vocês trabalhariam 7 anos por uma garota? 7 anos. É muito tempo? O tempo separa entre amor e luxúria? A luxúria é um tipo de coisa tuberculosa agora? E deixe-me ser muito cafona. O amor pode esperar? O amor pode levar tempo? Então, estou dizendo que depois de 7 anos Raquel tem certeza de que esse cara a ama? Esse cara trabalha para ela há 7 anos. Só estou dizendo que é lindo. O texto aqui é lindo, é meio brega, mas deixe-me ler porque é tão lindo. Mas não costumamos fazer beleza, nos saímos melhor com o sarcasmo do que com a beleza em nossa cultura. Jacob estava apaixonado por Raquel e disse, vou trabalhar 7 anos em troca da filha mais nova. Então Jacó serviu 7 anos para conseguir Raquel, mas para ele pareceram apenas alguns dias por causa de seu amor por ela. Isso é lindo. Em outras palavras, ele está dizendo, os 7 anos passaram rápido. F. Jacó e Labão. O enganador é enganado. 22:49-28:39. Agora é este o fim da história? Este é apenas o começo da história porque Labão, o sogro, tem um bom negócio aqui. Então o que acontece a seguir? Por que é irônico na noite de núpcias de Jacob? Então Jacob está lá e eles vão à grande festa de casamento. Em primeiro lugar, nessa cultura, quanto de mulher você consegue ver? Alguém se lembra daquelas fotos no Sinai, quando minha esposa estava jogando bola com essa mulher no Sinai? Alguém viu que ela tinha um véu assim? Eram todas peças de ouro, estamos falando de ouro verdadeiro. Quanto valeria hoje com o preço do ouro? Mas afinal ela estava coberta de ouro assim? Na verdade, foi incrível. Nessas culturas, o que você vê na mulher são principalmente os olhos. Todo o resto dela está coberto. Então agora eles estão na cena do casamento e você diz bem, ele ainda reconheceria os olhos dela e é diferente porque dizia que Leia tinha olhos fracos. É possível que as mulheres tenham sido trocadas na situação da barraca? Agora qual é o problema? Vocês estão no Gordon College, esse lugar fica iluminado 24 horas por dia. Mas quando você chega a um lugar onde não aperta o interruptor para acender as luzes, fica realmente escuro à noite. E quando você está em uma tenda beduína feita de pelo de cabra preto, fica muito escuro. Você já esteve em um contexto em que pode levantar a mão na frente do rosto e não consegue ver? Fica escuro como breu nesses lugares. Então o que acontece? Há uma grande mudança e o que vai acontecer lá? Então deixe-me ler o texto. Labão deu sua serva e quando amanheceu e Jacó saiu da tenda, quando amanheceu ele se virou e lá estava Lia. Quem ele estava esperando? Raquel. Ele foi enganado? Agora é fácil ser enganado pela cultura quando as mulheres se cobrem. Possivelmente, é melhor eu vir até aqui, Kyle, porque não quero ser atingido. Possivelmente, ou seja, houve uma grande festa, e teria havido conversa na festa, mas quando eles entraram na tenda provavelmente houve silêncio na tenda daquela maneira durante a noite, outras coisas estavam acontecendo. Eu provavelmente quero sair dessa. Enquanto estou aqui, deixe-me dizer que meu filho estava no Afeganistão, eu já disse isso antes, e eles estavam em uma batalha com pessoas do tipo Talibã. Foi realmente interessante que eles estivessem perseguindo 3 talibãs e de repente o Talibã desapareceu. Ele disse que eles pareciam fantasmas, simplesmente desapareceram, e então, de repente, ele olhou para a estrada e havia 3 mulheres andando pela estrada. No Afeganistão, as mulheres cobrem-se totalmente até o rosto e nunca andam sem que um homem as acompanhe? Eles têm essas pequenas coisas que são como grades das quais eles olham, então você nem consegue ver seus olhos. Então, um indivíduo, que era fuzileiro naval, começou a ver essas 3 mulheres andando pela estrada e disse ao seu comandante, "Vamos atirar neles, são esses caras." E o comandante diz, "Ah, sim, certo, vamos atirar em mulheres." Os fuzileiros navais não fazem esse tipo de coisa. E meu filho disse, não, esses são os caras. Agora pergunte, eles poderiam subir e abordar essas mulheres? Você está no Afeganistão, os soldados da marinha podem subir e abordar uma mulher? Não, isso viola a cultura e o fuzileiro naval que conheço jura até hoje que foi assim que aqueles 3 talibãs escaparam. Eles se vestiram de mulheres e fugiram. Ele também percebeu pela maneira como eles estavam andando e basicamente foi assim que eles escaparam. Eles não puderam abordá-los porque precisavam de um intérprete para abordá-los. Eles não puderam fazer isso, então aqueles caras fugiram. Foi uma atitude muito inteligente vestir-se como mulher e fugir? De qualquer forma, isso realmente aconteceu. Agora, tudo o que estou dizendo é que ele acorda. Quando eu era mais jovem sempre pensava como você se sentiria. Você se casaria e sua noite de núpcias seria a melhor noite da sua vida. Você se levanta, se vira e vê Leia. Como você se sentiria como homem? Há alguns anos mudei minha perspectiva. Como você se sentiria se fosse Leia? Você acabou de passar a noite com ele e ele se vira e olha para você e você vê o rosto dele. Isso é terrível? Você sabe o que estou dizendo? Você sabe como seria ser rejeitado assim? A propósito, Leia é a irmã mais velha. Existe algo entre irmãs mais velhas e mais novas? Não, estou falando sério. Tive que enfrentar isso na minha própria família. Minha filha mais nova se casou primeiro. Não é dito. Quer dizer, acho que nunca falamos sobre isso nesses termos. Há alguma coisa acontecendo quando a irmã mais nova se casa primeiro? O que Laban faz? Então há uma mudança acontecendo aí. Por que isso é irônico? O enganador é enganado? Então todas as trapaças, mentiras e enganos de Jacó, de repente, em sua noite de núpcias, o enganador é enganado. Isso meio que combina com ele. Você sabe o que estou dizendo, ele finalmente entende o que merece. Eu não quero fazer nada de ético Lex Talionis avaliação, mas isso é meio irônico. G. Jacob e a poligamia, narrativa histórica, normativa ou não normativa? 28:40-35:15. Agora Jacob é polígamo. O que acontece agora é que Labão diz, tudo bem, em nossa cultura você tem que se casar com a filha mais velha primeiro, antes de ter a filha mais nova. Então Labão diz, ei, Jacó, isso só lhe custará mais 7 anos. Eles vão parecer apenas alguns minutos para você porque você a ama muito, certo? Então me dê mais 7 anos. Jacob vai trabalhar 14 anos para essas duas meninas? Ele provavelmente pegou Raquel depois que sua semana com Leia terminou. Ele provavelmente deu Raquel logo depois disso, mas ele ainda teve que trabalhar 7 anos. Provavelmente foi assim que aconteceu. Ele trabalha mais 7 anos para o mais novo. Agora Jacob é polígamo? A poligamia é legal na cultura americana? Alguém seguiu esse Warren G. Fortes? O cara que tinha todas essas esposas no Texas e o cara foi preso. Acho que algumas das garotas com quem ele se casaria tinham 13 ou 14 anos. Coisa muito ruim. Esse cara é ruim. Faz parte da tradição mórmon de Joseph Smith, que teve várias esposas. Os mórmons por volta da virada do século eliminaram a poligamia, mas alguns dos que estão voltando ao mormonismo original ainda têm muitas esposas. Eles pressionam isso e muitos deles ficam em silêncio quando se trata de condenar isso. Então você tem que ter cuidado com isso. Jacó era polígamo. Você pode usar isso para dizer, Jacó era polígamo, portanto, deveríamos ser polígamos. O que quero sugerir é que, quando se lida com narrativas históricas, é preciso separar o que é normativo e o que é não normativo. Em outras palavras, a Bíblia às vezes apenas descreve o que aconteceu e não aprova ou desaprova isso. É apenas descrever o que aconteceu. Não foi feito para ser universalizado. Jacob mente para seu pai. Devemos mentir para nossos pais? Não. Jacó fez coisas erradas? Jacó fez coisas que estavam erradas, e, portanto, você não pode tirar as coisas diretamente da história porque a Bíblia muitas vezes está apenas registrando a história. Foi o que aconteceu, certo ou errado, foi o que aconteceu. A propósito, esta é uma das razões pelas quais amo a Bíblia. Você diz, por que Jacó é polígamo? Você ama a Bíblia? Não, deixe-me explicar. Em muitas outras culturas, quando você vai para Mari e vai conversar com Zimri-Lim e ele é o grande rei de Mari, quando ele reúne os anais dos reis, isso tenta fazer com que Zimri-Lim pareça o figurão? Zimri-Lim faz todas essas grandes coisas. Por causa de Zimri-Lim você tem uma vida boa. Por causa de Zimri-Lim você tem água nos canais, etc. Nas outras culturas os reis são retratados como essas pessoas que fazem todas essas coisas maravilhosas? Qual é o problema com a Bíblia? Conte-me sobre os grandes reis de Israel. Você diz, bem, Israel também teve seus grandes reis. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e então você começa a pensar. Sim, David, qual era o nome dela? Bate-seba. Sim, então você precisa recuar com David, mas David é realmente o cara. Então você diz Salomão, bem, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Salomão foi um grande rei de Israel. Salomão sim. O que foi? 700 esposas, 300 concubinas e depois ele serve outros deuses? Ok, então você diz Roboão? Bem, ele foi um desastre e você começa a descer na lista de reis. Então, na Bíblia, todos os reis, os grandes homens de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, todos eles têm verrugas? Todos eles têm problemas? A Bíblia cobre suas verrugas? A Bíblia cobre seus pecados? Ou a Bíblia conta como foi? Então o que estou dizendo é que as outras culturas fizeram seus grandes homens parecerem grandes heróis. Na Bíblia todos os seus heróis têm problemas, cada um deles. Então é por isso que amo as Escrituras, porque também tenho problemas. Todos esses caras tiveram problemas. Deus lidou com eles, os amou e cuidou deles. Sim, eu também tenho problemas. Isso significa que Deus vai me jogar fora? Não, isso significa que Deus nos ama além de nossas falhas. Então a Bíblia diz como as coisas são e esse é um livro raro no mundo antigo. Isso é realmente raro. Jacob tem problemas. O fato de Jacob ter duas esposas agora será um problema? A poligamia funciona? A Bíblia lhe conta os resultados. Funcionou ter duas esposas? Então eles iniciam uma competição para ver quem terá mais filhos. É muito interessante aqui quando você olha para isso, mas deixe-me voltar a isso. Então, o que estou sugerindo é que, ao ler história, você deve ter cuidado ao separar o que é normativo, o que é para todos os tempos e o que é não normativo. Em outras palavras, Jacob fez isso e não estava certo, mas ele fez mesmo assim. Então é apenas para aquela época e lugar, foi algo que ele fez. Ele mentiu para o pai, o que não era para durar para sempre. Não devemos mentir para nossos pais. Então você tem que separar quando você está lidando com história, entre o normativo e o não normativo, entre descrição e prescrição. Isso é muito importante. Agora Deus aparece e eu amo isso. Descemos no capítulo 29. Jacó tem duas esposas, Raquel e Lia. Qual delas ele ama? Raquel. Cujo ventre Deus abre? Lia. Deus fica do lado dos oprimidos. Você vê isso repetidamente nas Escrituras. Deus fica do lado da esposa não amada e Deus abre seu ventre. Raquel pode ter filhos? Não, Raquel não pode ter filhos. Então o ventre de Raquel está fechado e o ventre de Lia está aberto. A propósito, Jacó é esse enganador trapaceiro, mas Jacó, Raquel e Lia constroem as 12 tribos de Israel? Você entende? É daí que vêm as 12 tribos. Jacó, Raquel e Lia e suas servas produzem as 12 tribos de Israel. Você disse que se eu fosse fazer as 12 tribos de Israel, você tentaria tornar a mãe deles um pouco mais respeitável, faria uma história melhor, mas é realmente uma relação poligâmica. Deus abre o ventre de Lia. Leia teve então Reuben, que é o primogênito, e muitos outros filhos depois. H. As plantas mandrágora e a fertilidade 35, 16, 38, 18. Veremos o que acontece com Raquel. Raquel diz, ei, eu preciso ter alguns filhos também. Então, o que acontece no capítulo 30, versículo 14, diz, durante a colheita do trigo, que é no final da primavera, Rubem saiu aos campos e encontrou algumas mandrágoras. O que são essas mandrágoras? Dizem que as plantas de mandrágora são o que Reuben, o mais velho, trouxe para sua mãe, Leia. Raquel disse a Lia, por favor, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Mas Leia disse a ela, não foi suficiente você ter tirado meu marido, você vai levar mandrágoras para meus filhos também. Leia fica um pouco irritada aqui. Leia diz, ei, você roubou meu marido e agora está levando as mandrágoras do meu filho. Qual é o problema com esse negócio de planta de mandrágora? Muito bem, diz Raquel, ele pode dormir com você esta noite. Então Jacob é vendido por algumas plantas de mandrágora. Essas mulheres estão negociando quem vai dormir com o marido e o vendem por algumas plantas de mandrágora. Ele pode dormir com você esta noite, apenas me dê algumas mandrágoras. Esse cara vale algumas plantas, não muito bom. Você pergunta o que está acontecendo com essas plantas de mandrágora? No mundo antigo, acreditava-se que essas plantas de mandrágora serviam em grande parte para a fertilidade. Se você tem essas plantas de mandrágora, provavelmente não há muito nisso, mas essas plantas de mandrágora eram vistas por sua cultura como plantas de fertilidade. Diríamos talvez um afrodisíaco. Você pega isso e isso torna sexualmente potente. Talvez seja assim que chamam de Viagra antigo. Nunca tive esse pensamento antes, mas esta é a forma antiga. É melhor sairmos disso, mas é assim que teria sido pensado no mundo antigo. Agora, qual é o problema aqui? O problema é este. Quem vai dar seu filho a Raquel? Será porque ela pegou as mandrágoras? O texto deixa bem claro, ela pega as mandrágoras, mas o texto também deixa bem claro, Deus ouve Raquel, e ela engravida e tem um filho. Mas se você for até o versículo 22, diz, Deus lembrou-se de Raquel e ele a ouviu e abriu seu ventre e ela engravidou e deu à luz seu filho. E ela disse, Deus tirou a minha desgraça e ela nomeou seu primeiro filho, e isso é importante, quem foi o primeiro filho de Raquel? Joseph. Deus acrescentou, Jeová acrescentou a mim, que o Senhor me acrescente outro filho. Então Raquel tem um filho. Quem dá a Raquel seu filho? É resultado das mandrágoras? Não. Deus abriu seu ventre e ela teve José. E? José é o primogênito de Raquel, 38:19-40:03. Joseph vai ser uma joia? José é uma das poucas joias da Bíblia. Daniel é a outra no Antigo Testamento. Esses dois caras são irrepreensíveis, mas todos os outros têm problemas, mas Joseph vai ser um cara muito bom. Então seu primeiro filho, José, não foi fruto das mandrágoras, Deus faz isso. A propósito, José foi o primeiro filho de Raquel, quem foi o último filho de Raquel? Benjamim. Ben e Armin, isso é muito importante, Ben significa filho de, e Armin significa mão direita. Nessas culturas, a sua mão direita era a mão da honra. Deixe-me apenas dizer uma coisa. Se você está em uma cultura árabe e o cara árabe chega e aperta a mão esquerda, você entende que isso é um grande insulto? A mão direita é a mão da honra e da bênção. Se ele aperta com a mão esquerda, o que isso significa? Eles fazem certas coisas com a mão esquerda e apenas com a mão esquerda em certos cômodos da casa antes de dar descarga, se é que você me entende. Isso é feito sempre com a mão esquerda, com ou sem papel higiênico. Ok, agora entenda que vocês são americanos, mas lá às vezes eles não têm luxos e estou falando de papel higiênico. Agora, se uma pessoa aperta sua mão com a mão esquerda, tudo o que estou dizendo é que isso é um grande insulto. A propósito, isso já aconteceu comigo antes de eu saber. Eu pensei, isso é muito estranho, e voltei e conversei com alguém que me disse o que significava. Então você não quer fazer isso. Você aperta com a mão direita, a mão da honra, não com a esquerda, é um grande negócio. Filho da minha mão direita, Benjamim é um nome lindo. Meu neto se chama Benjamim, filho da minha mão direita, filho da bênção, do poder e coisas assim. Então Benjamim e José serão os dois filhos de Raquel. J. A morte de Raquel em Belém e os ecos bíblicos 40:04-43:39. Onde Raquel morre? Ela morre tendo Benjamim ao nascer. Agora, as mulheres morrem em nossa cultura tendo filhos? Geralmente não na cultura americana, mas em outros lugares do mundo as mulheres morrem tendo filhos. Isso acontece em todo lugar. Raquel vai morrer tendo Benjamim ao nascer. Agora o que acontece? Onde ela morre? Isto se torna significativo. Raquel morre, mas onde ela morre? Ela morre nos arredores de uma cidade chamada Belém. Agora, por que isso é significativo? Por causa de sua morte, eles ergueram um memorial para ela. Eles ergueram um memorial na principal rodovia Ridgeroute, que desce pela espinha dorsal de Israel. Eles montaram um memorial para Raquel fora de Belém e ela é vista como a matriarca de Belém. Agora, na época de Jesus, alguém se lembra de Raquel ser mencionada na época de Jesus em Mateus, capítulo 2, versículo 18? E o que acontece em Mateus capítulo 2? Quem descobre que Jesus nasceu em Belém? Os magos foram até Herodes e Herodes disse, vá até Belém e encontre o menino e, quando o encontrar, traga-me uma mensagem. Os magos alguma vez voltaram para Herodes? Não. Eles fugiram de lá. Quando Herodes percebe que foi enganado pelos sábios, o que Herodes faz? Ele vai para Belém e mata todas as crianças de até 2 anos. Você se lembra do que dizem os textos bíblicos aí? Mateus 2 horas e 18, logo após o assassinato das crianças de Belém diz, e uma voz foi ouvida em Rama, ao norte, a uma boa distância ao norte, chorando e grande manhã, Raquel chorando por seus filhos recusando-se a console-se porque eles não existem mais. Então o que você obtém é esse tipo de eco. Raquel morre fora de Belém e 2000 anos depois você recebe esse eco com Jesus. Raquel chora pelos seus filhos, os filhos de Belém, porque ela é a matriarca de Belém. Então basicamente você obtém esse eco e isso é na época de Jesus. Mas você diz, Hildebrandt, você esqueceu uma coisa porque Mateus está citando Jeremias. Jeremias diz, ouve-se Raquel chorando por seus filhos até Ramá. Por que Jeremias está citando isso, já que Jeremias está no meio entre Jacó e Jesus? Por que Jeremias teria dito isso? Por que foi então que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Este é o exílio babilônico ao qual Jeremias está se referindo, quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todos aqueles caras são levados para a Babilônia. Jeremias está se referindo à destruição de Jerusalém, dizendo que Jerusalém está destruída e Raquel está chorando por seus filhos enquanto eles são levados para a Babilônia. Então você tem esse eco da morte de Raquel fora de Belém, então você tem esse eco de onde as crianças são exiladas para a Babilônia e depois para Jesus Cristo que nasce e essas crianças são mortas. Então você tem esse tipo de tríade ecoando nas escrituras e é realmente interessante com Raquel morrendo fora de Belém. Você pode ir lá até hoje e ver o memorial a Raquel fora de Belém até hoje. K. Raquel e os deuses da família 43:40-46:11. Então Raquel morre agora. O que vai acontecer? Vamos recuar um pouco. Jacó vai deixar a Mesopotâmia. Então ele está do lado de fora da porta e vai deixar Labão. Labão o roubou e ele roubou Labão. Eles ficam indo e voltando e então a família dele começa a ir embora. Mas quando eles começam a sair, e isso é no capítulo 31, Raquel rouba um dos deuses da família. Labão persegue Jacó e o alcança e diz, Jacó, o que você está fazendo? Você está fugindo de mim? Você roubou todos os meus bens, roubou minhas filhas, roubou meus netos, nunca mais vou vê-los. O que você está fazendo, Jacó? Além disso, Jacob, você roubou meus deuses também. Jacó contesta, eu não roubei seus deuses. Qualquer pessoa que você encontrar com seus deuses, você pode matar. Eu não peguei seus deuses. De qualquer maneira, não quero seus deuses estúpidos. Bem, ele não disse isso porque descobriremos mais tarde que Jacó provavelmente também está mexendo com deuses estrangeiros. O que acontece? Labão entra e o pai se aproxima da filha Raquel. Você sabe como um pai se aproxima de uma filha e a filha olha para ele. Agora Labão foi pastorear suas ovelhas e Raquel roubou os deuses da família. Labão persegue e então Raquel diz ao pai, não fique zangado, meu senhor, não posso ficar de pé agora, deixe-me usar a versão King James agora porque gosto mais. Pai, não posso ficar de pé agora por o comportamento das mulheres depende de mim. Então ela está sentada nos deuses da família. Ela diz, não consigo me levantar, pai, porque você sabe que é essa época do mês. Então não consigo me levantar. Isso é muito esperto. Raquel mente para o pai. A propósito, você pode se perguntar quão grande é esse deus em que ela está sentada? Eu acho que você tem que lembrar que você tem deuses tribais, grandes, mas quando você está falando sobre deuses de família você está falando de deuses de 15 centímetros. Por que ela queria os deuses da família? Algumas pessoas sugerem que quem tinha os deuses da família tinha herança e então ela poderia aparecer 20 anos depois e dizer, pai, veja, faço parte desta família. Portanto, recebo parte da herança. Portanto, havia alguns possíveis direitos de herança envolvidos. Alguém sugeriu na última aula, foi uma sugestão muito interessante, que talvez os deuses tivessem a ver com fertilidade e Raquel estava tentando dizer que iria servir aos deuses da família para poder ser mais fértil. Os deuses realmente deram filhos a ela? Não, Jeová deu-lhe filhos, mas ela pode ter brincado com outros deuses. Bem, ela estava brincando com outros deuses, mas a maioria das pessoas pensa que é herança, mas foi uma sugestão interessante em aula sobre a opção da fertilidade, porque havia deuses da fertilidade. Era Jacó em Peniel, reunião de Esaú, 46, 12, 57 e 40. Agora, vamos para a luta livre no capítulo 32. Este é um capítulo importante. Enquanto Jacó descia da Mesopotâmia vindo de Arã, ele passa por Damasco. Ele está no que chamam de Estrada do Rei. Ele desce bem onde está esse sujeito de camisa preta, tem um vadi, um vale, que desce até lá se chama Vadi Jaboc. Eles chamam isso de Rio Jaboque. Nunca esquecerei de ir ao Rio Jaboque. Eu vou lá e estou procurando esse Rio Jaboque, certo? Tinha alguns metros de largura, estou falando de centímetros de profundidade. Sim, eu olhei para ele e disse de onde venho que é um pouco grande demais para uma vala, mas já vi valas maiores que isso e fiquei muito desapontado porque eu estava esperando o Rio Jaboque. Eu chego lá e sério, você poderia ter pulado e tinha apenas alguns centímetros de profundidade. Então você entende, eles têm muito menos água? Eu cresci às margens do rio Niágara, é um rio de verdade. Essas coisas, quando falavam, quando eu era mais jovem, diziam, eu vi o poderoso Jordão rolar. Você já viu que o poderoso rio Jordão é quase tão largo quanto esta sala, com média de 1 metro de profundidade. Agora, de onde eu venho, chamamos esses rios? O Niágara era um rio. Onde cresci, eles chamam isso de riachos. Então, tudo o que estou dizendo é que há muito menos água ali? Na América, estamos acostumados, Lago Erie, Lago Superior. Você já esteve no Lago Superior? Oh, vocês fazem o oceano aqui. Então o que estou dizendo é que temos muito mais água, ali tem muito menos. Então o que acontece? Jacó está descendo e onde está Esaú? Este é o Mar Morto. Esaú é daqui de baixo, da terra de Edom. Esaú, com 400 dos seus homens, está indo para o norte. Agora, isso vai ser um problema? Ok, Jacó vai se encontrar com Esaú com 400 de seus homens. Jacob está morrendo de medo? Alguém se lembra de Karate Kid 2? Onde Sato, depois de todos esses anos, iria pegar o Sr. Miyagi porque ele ainda estava com raiva dele por roubar sua mulher e ele iria matar Miyagi depois de todos esses anos? As pessoas guardam raiva por décadas. Dentro de uma família, estou falando de suas próprias famílias, irmãos e irmãs, pais e familiares, eles alguma vez guardaram raiva de alguém por gerações, muitas vezes por 10, 20 anos? Conheci um cara chamado Herb King, trabalhei em uma prisão de segurança máxima e Herb ficou 35 anos preso por assassinato. Ele finalmente saiu, já velho quando saiu, com quase 50 anos. Eles lhe deram seus 75 dólares e ele pegou um ônibus da prisão estadual de Indiana até a Geórgia, de onde ele era. Depois de 35 anos ele entrou pela porta de sua casa, isto é a verdade, e a propósito, estou usando seu nome verdadeiro agora porque isso não importa mais. Ele entrou depois de 35 anos em uma penitenciária. Ele finalmente está livre e entra em sua casa e havia um cara com uma calibre 12 lá no dia em que ele entrou em sua casa e foi surpreendido. O cara o matou depois de 35 anos, e o matou a tiros. Ele entrou pela porta da frente, com uma bala no peito. Ele está morto. Pergunta, aquele cara nutriu raiva de Herb durante 35 anos enquanto estava na prisão? Herb está no cemitério agora, depois de 35 anos. As pessoas abrigam esse tipo de ressentimento? Jacó fica assustado quando ouve que Esaú está inventando 400 caras? A última vez que viu Esaú, Esaú jurou que iria matá-lo, e ele tinha 400 homens com ele. Jacob tem o quê? Um bando de mulheres e crianças. Jacob pode se defender? Ele não pode. Agora, a propósito, Jacó é um homem-homem? Eu tenho um problema com Jacob. Há algumas coisas aqui que realmente me incomodam nele. Quando Esaú vem até ele, ele primeiro envia presentes a Esaú. Isso é uma coisa realmente inteligente? Alguém está realmente bravo com você. Você dá presentes? Eu tento flores. Os presentes funcionam às vezes, não o tempo todo, mas às vezes. Vale a tentativa. Flores são boas, ok. Você ganha cerca de 50-50. Chocolate também funciona, e você tem que resolver isso. Então ele envia presentes para Esaú. Os presentes acalmam a raiva? Às vezes eles fazem. Ele está com medo. Então o que ele faz? Ele divide sua família e quem ele coloca em primeiro lugar? Ele é um homem e então diz, ei, é meu irmão. Ele está vindo me matar, eu deveria ser o primeiro a sair, então vocês se escondam lá atrás. Se ele me matar ou for atrás de mim, vocês correm para salvar sua vida. Esse é Jacó? Não. O que esse cara faz? Ele coloca Léia e as crianças na frente e Raquel atrás e onde ele está? Ele está lá atrás. Este é um homem de homem? Desculpe, a palavra que me vem à mente é covarde. É isso que um pai deveria fazer? Um pai deveria proteger sua família ou deveria se esconder atrás de sua família? Ok, sinto muito que isso realmente me incomode nele. Isso é o mais baixo que você pode chegar no meu livro. Então o que acontece? Naquela noite ele está no Jabot Vadi. Ele está lá sozinho e de repente ele tem uma luta livre. Deixe-me ver o versículo 24 aqui e verificar isso. Diz, naquela noite Jacó se levantou e tomou suas duas esposas, suas servas e também Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, ele tocou. O homem viu que não poderia dominá-lo. É muito interessante. Jacob é capaz de enfrentar este homem? Então o homem não conseguiu dominá-lo, mas finalmente o homem tocou a articulação de seu quadril e o estendeu. Então seu quadril foi torcido enquanto ele lutava com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já é dia. E Jacó disse, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Jacó está realmente interessado nessa coisa de bênção? Eu não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. O homem perguntou-lhe, qual é o seu nome? Jacó ele respondeu e o homem disse, seu nome não é mais Jacó, mas Israel, primeiro de tudo, quando você está em apuros você ora. Jacob está em apuros, ele tem que enfrentar Esaú. Você ora quando está com problemas? Sim. Jacó faz a oração. Vamos falar primeiro sobre o nome de Jacob. O nome de Jacob significa o quê? Parece um pouco como enganador, e agora ele receberá um novo nome Israel. O que Israel significa? Israel, eu significa Deus. Israel significa aquele que luta com Deus. A propósito, o nome Israel é aquela descrição dos judeus de todos os tempos? Os judeus lutaram com Deus ao longo de suas gerações, milênio após milênio? Os judeus lutaram com Deus e por isso são chamados de Israel, aquele que luta com Deus. Este se torna o início do nome nacional Israel, que é dado às 12 tribos, que saíram de Jacó. Jacó recebe um novo nome e isso é realmente uma coisa legal. Ele passa de enganador para aquele que luta ou luta com Deus. Agora, Jacob dá ao lugar o nome de Peniel. Quando você olha para este termo Peniel, Peni significa rosto, eu significa Deus. O nome do lugar significa face de Deus. Por que Jacó chama de Peniel? O texto nos diz explicitamente. Diz, vou chamá-lo de Peniel ou face de Deus, porque vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Jacob pensou que estava lutando com quem? Um homem? Não. Ele diz que não foi apenas um homem. Sim, ele foi chamado de homem, mas vi Deus face a face. Então ele chama o lugar de Peniel. O que as pessoas sugeriram e eu concordo com isso é que você tem o que é chamado no Antigo Testamento de teofania ou cristofania. Uma teofania significa que alguém viu Deus. Você se lembra que no Monte Sinai, Deus estava no topo da montanha. A montanha está tremendo. Moisés está lá em cima e seu rosto brilha e ele desce. Essa é uma teofania onde Deus aparece. Isso surpreende as pessoas e a glória as domina. Isso é uma teofania, uma aparição de Deus. Uma cristofania é uma aparição de Cristo antes de Cristo realmente nascer. O que estou sugerindo é que Jacob lutou com um homem e o homem não conseguiu derrotá-lo. Ele não conseguiu escapar até tocar o quadril de Jacob e apagá-lo. O que estou sugerindo é que muito provavelmente o homem era Jesus Cristo, antes em carne e osso. Jesus Cristo, com apenas sua força normal, lutou com Jacó até de manhã e então ele esticou o quadril. Então estou sugerindo que esta foi uma cristofania. Jacó conclui que este não era um homem normal. Eu vi Deus face a face, e se o homem era Jesus, então ele é Deus. Então isso faz sentido? É assim que eu vejo isso e muitas outras pessoas olham da mesma maneira. Por que o anjo mudou de nome? Enganador para aquele que luta com Deus. Agora ele viu Deus face a face e lutou com ele e estamos sugerindo que esse é Jesus. Algumas pessoas olham para o capítulo 32, versículo 32, e deixe-me ler isto para você primeiro. O sol nasceu acima dele quando ele passou por Peniel e ele estava mancando por causa do quadril. Ele tem que se encontrar com Esaú pela manhã. Quantos de vocês já tiveram sonhos e algum grandalhão ou algo assim está atrás e você sempre pode fazer o quê? Você sempre pode fugir? Você sempre corre e foge. Agora, o que Deus faz com Jacó? O quadril de Jacó se foi. Jacó pode fugir de Esaú? Não. Ele não pode correr agora. Ele tem que enfrentar Esaú. Em outras palavras, ele não pode estar no controle e dizer que vou simplesmente fugir. Vou fugir dele. Pelo menos posso escapar dele porque sou mais rápido que ele. Agora, com o quadril para fora, ele terá que enfrentar Esaú cara a cara e não poderá fugir. Agora, no capítulo 32, versículo 32, diz isso. Algumas pessoas pensam que este versículo foi adicionado posteriormente por editores posteriores. Até hoje os israelitas não comem o tendão preso à articulação do quadril porque a articulação do quadril de Jacó foi tocada perto do tendão. Então o texto diz que até hoje eles ainda não comem aquele tendão que está perto do quadril por causa do quadril de Jacó, até hoje. Essa declaração foi adicionada posteriormente? A narrativa está falando sobre Jacó. Não comemos isso até hoje, parece ser acrescentado mais tarde. Moisés é muito mais tarde que Jacó? Sim, pelo menos 400 anos. É possível que Moisés tenha escrito ainda não comemos o tendão e isso tenha acontecido 400 anos depois? Poderia esta declaração em Gênesis 32, 32 ter sido escrita por Moisés? Claro que poderia ter. Moisés está 400 anos depois e ele coloca esta declaração explicativa sobre por que eles não comem o tendão que fica perto do quadril. Portanto, não precisa ser adicionado mais tarde, muito depois da época de Moisés. Moisés poderia ter escrito isso. L. O encontro de Jacó e a mentira para Esaú, 57:41-63:31. Agora chegamos ao encontro com Esaú. Os membros da família se reúnem depois de anos e anos e finalmente se encontram. Esaú cai sobre seu irmão e ele chora e se abraça, finalmente depois de todo esse tempo. Vocês já ficaram muito tempo longe dos irmãos? Você volta lá e é uma coisa linda, não há ninguém como um irmão ou irmã com quem você cresceu. Então eles se conheceram anos depois e foi um momento muito lindo. Agora já comente mais uma vez para seu irmão Esaú? A resposta é que depois de todo esse tempo, Jacó mentirá novamente. Eles vão se encontrar no Vadi Jabok. Esaú aparece com seus 400 homens. Ele diz a Jacob, Jacob, não quero seus presentes, aceite-os de volta. Sou rico. Por que você não desce e vê minha casa? Eu moro no fundo do Mar Morto, em todas essas rochas vermelhas, arenito da Núbia, Petra, é lindo lá embaixo. Por que você não desce e me vê? Jacob diz, ah, sim, vou descer e ver você. Então Esaú disse, bem, meus homens protegerão suas ovelhas e cabras para você e desceremos juntos. Mas Jacó diz, não, não, minhas ovelhas e cabras precisam ir devagar. Então, Esaú, volte para casa e eu irei visitá-lo. Você simplesmente volta para casa. Agora, se você não sabe nada de geografia, não saberá que ele mentiu. Onde está Jacó? Jacob está lá em cima. Esaú volta para casa. A próxima coisa que você lê no texto, no próximo capítulo do capítulo 34, onde está Jacó? Jacob está aqui em Siquém e é onde a filha dele é estuprada. Jacó mentiu para Esaú, dizendo-lhe que iria encontrá-lo aqui, e então ele foi na direção oposta. Esse cara ainda está mentindo para as pessoas? Isso te deixa maluco depois de todo esse tempo que ele ainda mente para o irmão. A propósito, você sabe disso pela geografia. Agora é aqui que Esaú sai e me deixa repassar isso. Esaú torna-se o pai dos Edomitas. Os Edomitas são seus descendentes. Portanto, sempre que você vir Edom, ou Edomitas nas Escrituras, esses são os descendentes de Esaú. A propósito, devo dizer que sempre que você vir Edomitas nas Escrituras, os Edomitas sempre farão praticamente a mesma coisa. O que os Edomitas fazem? Eles matam judeus. Quando você os vir nas Escrituras e vir os Edomitas, lembre-se, diz Hildebrandt, sempre que você vir um Edomita, ele matará um judeu. Estou falando sério, isso acontece, estou exagerando, obviamente, mas na maioria das vezes os Edomitas estão matando judeus. Todo o livro de Obadias pode ser resumido, o único capítulo de Obadias, mas todo o livro é sobre os Edomitas e como os Edomitas mataram judeus. Maldições caem sobre eles por matarem pessoas em uma posição indefesa. Portanto, o livro do profeta Obadias é em grande parte voltado contra os Edomitas. Agora, o Edomita mais famoso que você conhece se chama Herodes. Herodes era um Idumeu. Você ouve o D e o M, é o mesmo D e M Edom. Herodes era um Idumeu. Isso significava que o rei Herodes, o rei dos judeus, era Edomita. Agora, como é que você é um Edomita e é o rei dos judeus? Bem, se você não pode ser judeu, qual é a próxima melhor coisa que você pode fazer? Então, quando Herodes vai se casar com alguém, quem deveria ser essa pessoa? Uma princesa judia. Você já ouviu falar dos macabeus? Herodes escolhe uma das princesas macabeias. O nome dela era Mariamne, e ela era uma princesa da linhagem dos macabeus. Os judeus reverenciam os macabeus? Os macabeus deram-lhes a festa de Hanukkah. Os judeus reverenciam os macabeus porque eram heróis. Ele se casa com uma das garotas dos macabeus. Agora, qual é o problema com Herodes? Herodes mata pessoas? Ele mata a própria esposa, Mariamne. Ela é uma princesa judia. Esse cara é realmente estúpido? Alguém se lembra de Antônio e Cleópatra? Além disso, você conhece Mark Antony porque ele ainda canta. Cleópatra odiava Herodes. Herodes matou sua esposa e Herodes também matou seus filhos. Herodes construiu este lugar na Jericó do Novo Testamento, e meu filho estava lá e é coberto com arame farpado porque eles não querem que você entre lá. Mas Herodes levou seus próprios filhos para essas piscinas que ele fez e fez com que alguns de seus homens afogassem um de seus próprios filhos. Esse cara é um açougueiro? Então, quando fui lá, subimos no arame farpado e tive que tirar fotos. Então coloquei meu filho, e ele não conhece história, é geek de informática, então coloquei ele na piscina e tirei foto. Eu ia colocar minha mão na cabeça dele como se o estivesse empurrando para baixo ou algo assim, mas tirei uma foto até que eles vieram e nos expulsaram. Não deveríamos estar lá. Fomos rasgados pelo arame farpado. Você tem que ter cuidado com o arame farpado que prende você. Mas se você estiver vindo da América para um lugar como esse, você vai deixar um pequeno arame farpado te parar? Não. Espero que você tenha um pouco mais de coragem do que isso. Mas então você também seria capaz de correr rápido, sem que ninguém tocasse seu quadril. Alguém disse que você realmente não fez isso, não é? Sim, eu fiz. Ele não sabia. Este é o mar salgado aqui. Vocês chamam isso de mar morto, 1.270 pés abaixo do nível do mar. Aqui está o rio Jordão e o mar da Galileia. Este é o país da Jordânia e do mar Mediterrâneo. Esaú está aqui em Edom, a sudeste do mar morto. Ele vem aqui pela Kings Highway. Eles se encontram aqui, é aqui que Jacó luta com um anjo em Peniel, perto do Jaboque Vadi. Jacó diz, vou segui-lo de volta a Edom, Esaú, e a próxima coisa que ouvimos é que Jacó está aqui em Siquém, e sua filha é estuprada lá. Em Miló, suas filhas e Moab e Amon 63:32, 68:51. Agora, há algumas outras coisas que pulei anteriormente. Você sabe quem é Moab? Moab é uma história que pulei. A história acontece com Sodoma e Gomorra. Ló foi poupado do destino de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com a esposa de Ló? A esposa de Ló voltou e se transformou em uma estátua de sal. Então agora Ló não tem esposa, ele tem duas filhas.
As filhas têm filhos?
Não. Então o que acontece é que na caverna eles embebedam o pai e fazem sexo com o pai e produzem então. Você sabe o que é Abba?
Abba significa pai.
Moabe significa do pai. Os moabitas são do pai. Eles são descendentes de Ló, de sua filha.
Os moabitas, esse é um título muito legal do pai?
Não é um título legal. Aliás, você conhece alguém que é famoso em Moab porque existe um livro com o nome dela, Ruth, a Moabita.
Então, os moabitas estarão na linhagem de Davi?
A bisavó de David, Ruth, virá de Moab.
Então, Jesus Cristo, os moabitas estarão na sua linhagem.
Amon foi o outro. A outra filha fez sexo com o pai depois que ela também o embebedou, produzindo Amon.
Alguém já ouviu falar de Amon Jordan?
Até hoje, Amon ainda está lá.
Assim, um dos descendentes de Ló estava no Jordão, em Amon, e o outro estava aqui com Moab.
Quando eu estava lecionando, ensinei durante uma década em uma prisão de segurança máxima em Indiana, e naquela prisão havia um cara chamado Probo. Probo foi um dos caras mais inteligentes que já ensinei na vida. Ele era índio, grandalhão, ninguém nunca mexeu com o Probo na prisão. Probo estava na guerra do Vietnã. Ele foi treinado como operações especiais. Havia uma DMZ, uma zona desmilitarizada. Largaram Probo do outro lado da zona desmilitarizada sem armas, apenas com uma faca e as mãos. Ele foi treinado para matar pessoas.
Por que não lhe deram uma arma?
Porque se você disparasse uma arma, eles saberiam que você estava lá, então tudo tinha que ser secreto. Ele tinha uma faca e as mãos e matou pessoas do outro lado da DMZ.
Quando ele voltou para a América, o que eles fizeram?
Eles colocaram todos os tipos de medalhas nele e ele foi um grande herói. Uma noite ele estava em um bar e dois caras atacaram ele.
Ele é o cara errado para pular em um bar?
Dois caras atacaram ele. O que ele fez, instintivamente?
Ele fez o que queria e adivinhe?
Há dois caras mortos ao lado dele.
O que aconteceu com Probo?
Ele fica preso por 35 anos.
Quando Probo anda pela prisão, alguém mexeu com esse cara?
Não. Todos sabiam quem ele era, o que fazia e sabiam o que ele poderia fazer.
É o senhor.
De qualquer forma, esse cara é bastante intimidante. Ele é o tipo de motociclista velho. Ele estava na minha aula de Antigo Testamento e eu ensinava Antigo Testamento à noite. Dava aulas durante o dia na faculdade e ia lá à noite. Estou observando Probo e ele não fez nenhuma anotação na aula. Ele era um descrente e por isso fazia todas essas perguntas tentando destruir a Bíblia. Nós nos envolvemos e foi tudo legal. Olhei para o Probo e ele não tomou nota na aula e eu disse, nessa primeira prova vou acertar aquele cara. Ele vai pagar por não ter anotado que nem estava prestando atenção. Ele fez o teste, ele tirou 98 no primeiro teste. Então eu fui até ele e disse, Probo, qual é o problema?
Você não anotou. Como tirou 98 naquele teste?
Acontece que ele foi treinado, tinha ouvido fotográfico. Qualquer coisa que eu dissesse ele poderia citar de volta, ele poderia citar de volta o que eu disse quando eu nem conseguia me lembrar do que havia dito. Ele poderia citar palavra por palavra.
Bem, chegamos à passagem sobre as filhas embebedando o pai e fazendo sexo com o pai.
Probo levanta a mão ali atrás, velho e arrogante Probo, e diz, o professor, quando você está bêbado assim você não pode fazer sexo assim.
Isso apenas mostra um erro na Bíblia.
Quero dizer, obviamente, isso não pode estar certo. Isso não acontece assim. Estou parado ali pensando, sinto muito, mas a verdade é que nunca fiquei bêbado.
Eu estava pensando, caramba, Hildebrandt, ele pegou você nessa. Quero dizer, o que você não pode fazer quando está bêbado?
Não sei.
Então, como você argumenta contra a experiência desse cara?
Então, estou pensando em todas essas razões na minha cabeça. Minha cabeça vai e volta. Geralmente tenho uma resposta inteligente e rápida.
Agora estou totalmente perplexo.
É esse cara que está me dizendo por experiência própria. O que eu faço?
Felizmente para mim, providencialmente para mim, o velho Robert estava na frente. Ele era um homem negro idoso, sentado na frente. Ele se vira, olha Probo diretamente no rosto e diz, Probo, isso não está certo. Ele diz, eu fiz isso.
Eu disse, tudo bem, tudo bem. Algum tempo antes do final do curso, se eu esquecer e alguém me fizer voltar para o Probo, há um bom final para essa história.
Portanto, Moab e Amon são dois grupos tribais importantes que veremos mais tarde em Ló.
N.
Jacó retorna a Betel 68:51-71:09. Agora, Jacó retorna para Betel. O que acontece aqui?
No capítulo 35, quando ele volta a Betel, isso acontece 20 anos depois.
Primeiro de tudo, ele se livra dos seus deuses estrangeiros.
O que isso lhe diz sobre Jacó?
Jacó se livra de seus deuses estrangeiros.
Jacó era um idólatra.
Ele adorava outros deuses?
Então, meu palpite é que Jacó faz assim. Bem, Jeová é gentil com meu Deus. Você conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Você sabe que Jeová é meu Deus, mas eu também gosto desses outros deuses porque nunca há deuses demais.
Você sabe, talvez você só precise de alguma proteção extra.
Então acho que o que você tem aqui é Jeová mais esses outros deuses, enoteísmo.
Jacob está dizendo que os usa para proteção.
É como um benefício adicional.
Jacó se livra de seus deuses estrangeiros.
Ele agora está de volta a Betel e precisa enfrentar o Deus verdadeiro. Então, no capítulo 35, ele se livra de seus deuses pagãos.
Deus então vem e reitera que seu nome será mudado de Jacó para Israel. Portanto, há uma reiteração desta mudança de nome para aquele que luta com Deus.
Seu nome, Israel, é reiterado ali.
Então, o que você esperaria que fosse reiterado mais uma vez?
Ao voltar para Deus em Betel, Deus reitera a aliança com ele também.
Qual é a aliança?
A aliança é a promessa da terra. A semente será multiplicada e será uma bênção para todas as nações.
Assim, a aliança é reiterada a Jacó agora, quando ele volta para Betel.
Mais tarde, Betel na história de Israel será um lugar de idolatria.
Será um lugar onde Israel deixará Deus e é interessante como o nome Betel é tomado e entra na idolatria.
Mais tarde veremos isso quando Jerusalém ocupar o centro do palco.
Raquel morre, nós conversamos sobre isso.
Raquel morre depois que ele deixa Betel.
Raquel morre nos arredores de Belém, quando descia para ver seu pai, Isaque.
Raquel morre tendo Benjamim.
Dissemos que isso ecoou na época do nascimento de Jesus, na época do assassinato das crianças, bem como em Jeremias sobre o exílio na Babilônia.
Assim, a morte de Raquel ecoa em Jeremias no exílio e depois em Jesus no assassinato das crianças.
Então Betel será um lugar significativo.
Betel será um lugar religioso para Israel.
Este é um lugar onde eles encontram Deus em Betel, a casa de Deus.
Ó Jacó e as 12 tribos de Israel, 71:10-73:45.
Agora, em primeiro lugar, não quero que você conheça todas as 12 tribos de Israel.
Quero que você conheça 4 deles.
Você verá imediatamente quais eu quero que você saiba.
Eles estarão em amarelo.
Primeiro de tudo, deixe-me colocá-los todos aqui.
Leia tem a maior parte dos filhos.
Reuben é o primogênito, mas há 2 que quero que você conheça.
O primeiro é Levi.
Por que Levi é importante?
Levi se torna sacerdote.
Moisés e Arão vieram da tribo de Levi e os descendentes de Arão serão os sacerdotes.
Assim, os sacerdotes e os levitas sairão da tribo de Levi.
Eles serão o tipo da tribo sagrada dada para carregar o tabernáculo e ministrar diante do Senhor.
Haverá também cidades levíticas mais tarde.
Levi é uma tribo muito importante.
Há outra tribo de Lia que é importante é Judá.
Agora, por que Judá é importante?
Quem será de Judá?
Jesus será de lá, mas antes de Jesus, quem?
Davi.
Os reis de Israel, Davi, Salomão, Roboão, Ezequias, Josias, todos os reis do reino do sul virão de Judá.
Assim, Judá fornecerá os reis, assim como Levi fornecerá os sacerdotes.
Agora, com Raquel, você precisa conhecer os 2 filhos de Raquel.
Seu primogênito foi José. José será um personagem muito importante em Gênesis. Seu outro filho é Benjamim. Por que Benjamim é importante? O primeiro rei de Israel será da tribo de Benjamim. O nome dele será Saulo, mas quando digo Saulo, quem você conhece no Novo Testamento chamado Saulo? Paulo. Adivinhe de que tribo Paulo é? Ele também é da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo provavelmente foi chamado de Saulo em homenagem ao rei Saul da tribo de Benjamim? Sim. Então esses são os quatro que quero que você conheça: Levi, Judá, José e Benjamim. Mais tarde, a tribo de José será dividida. José será a tribo do norte e Judá será a tribo do sul. O país vai dividir-se entre norte e sul. Joseph estará no norte, Judá estará no sul. Na verdade, José dividirá seus dois filhos em Efraim e Manassés, que receberão uma herança com as outras tribos. Efraim será a tribo dominante no reino do norte e Judá será o reino do sul, mais tarde. Então essas são as 12 tribos de Israel e essas quatro são muito importantes. P. Estupro de Diná, 73-46-77-14. Você deve se lembrar que há uma garota lá em cima, o nome dela é Diná. Por que é que os cristãos pulam os capítulos 34 e 38? Eu só quero repassar as histórias e ver se você já ouviu sermões pregados sobre elas. Por que os cristãos ignoram isso? O capítulo 34, em primeiro lugar, é o estupro de Diná. Agora Diná, filha de Lia, nascida de Jacó, saiu para visitar as mulheres da terra. E quando Siquém, filho de Amor, eu o chamo de homem burro porque é assim que seu nome significa homem burro, sai e encontra Siquém, filho de homem burro, o governante da área, a viu, ele a pegou e ele a violou. Essa é outra maneira de dizer o quê? Ele a estuprou. Então Diná foi estuprada. Agora por que esse cara, Siquém, é realmente estúpido? Você mexe com uma garota que tem 12 irmãos? Não. Isso é realmente estúpido. Mas depois que ele a viola, o que acontece? Quando Jacó soube que sua filha Diná havia sido violentada, seus filhos estavam no campo. Então Jacó, furioso e furioso, pegou sua espada e foi até lá e foi atrás dele. Foi isso que Jacó fez? Jacob é um homem masculino ou ele é o quê? O que ele deveria ter feito como pai? Ele deveria ter estado lá primeiro? O que Jacob fez? Diz, Jacó ficou quieto até que eles, os irmãos, voltaram para casa. Isso me incomoda em relação a Jacob. Esse cara, Jacob, tenho grandes problemas com ele. Agora, quando os irmãos chegarem em casa, vai haver algum problema agora. Os 12 irmãos vêm e diz, os irmãos estavam cheios de tristeza pela irmã e de fúria. Dor e fúria, essa é uma combinação ruim? Então os 12 irmãos saem. E agora o que acontece? Jacob tenta manter um pouco a paz e deixa-me apenas narrar a história. Então ele vai até Siquém e Amor e eles dizem, meu filho Siquém se apaixonou por Diná, ele quer se casar com ela. E Jacob diz, tudo bem. Mas você vê que somos judeus e somos da circuncisão e vocês não são da circuncisão. Você é incircunciso. Então você precisa voltar e dizer ao seu povo que todos eles precisam ser circuncidados. A propósito, Amor e Siquém voltam e convencem toda a cidade a ser circuncidada? Isso é um grande negócio? Sim. Eles dizem, podemos casar com esses caras. Podemos negociar com eles e eles podem negociar conosco. Casaremos os filhos deles e eles casarão com os nossos filhos. Nós nos casaremos com eles. Então eles concordam, vamos ser circuncidados. Então eles convencem toda a cidade a ser circuncidada. Você se lembra do resto da história? A propósito, são necessários todos os 12 irmãos? Não. Apenas 2 irmãos entram, Levi e Simeão, esses 2 irmãos entram e destroem a cidade inteira. Apenas 2 irmãos e diz no terceiro dia, quando eles ainda estavam, acho que o texto aqui diz, com dores. Obviamente eles estão indefesos e eu não deveria rir. Não é bom, em outras palavras, isso é algo que aconteceu e que está contaminando a circuncisão. Isso é uma coisa ruim. De qualquer forma, está é a história de Diná. Agora, por que essa história está na Bíblia? Alguém já ouviu um sermão sobre isso? Ok, temos um aqui, isso é interessante. P. Judá e Tamar, GN 38, 77, 15, 81, 2.50. Agora passe para a história de Judá e Tamar. Isso está no capítulo 38. Deixe-me narrar esta história rapidamente aqui. Em primeiro lugar, o pano de fundo da história, Judá casou-se com uma mulher cananeia. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Seu filho Ur tomou esta mulher, Tamar, que também era cananeia, e se casou com ela. O que aconteceu com Ur? O filho de Judá, Ur, casa-se com Tamar e seu filho morre. Agora, o que o segundo filho deve fazer quando o filho mais velho morre? Ele deve se casar com a esposa e ter um filho para seu irmão. Em outras palavras, eles não são filhos dele, ele terá filhos para o irmão, em homenagem ao irmão. Eles chamam isso de casamento levirato e fazia parte da cultura daquela época. O que acontece com o segundo filho, Onã? Ele se casa com ela, mas no processo de fazer sexo com ela ele derrama propositalmente a semente no chão. Deus fica tão atacado por Onã que Deus o elimina. Então agora Ur se casou com Tamar, ele está morto. O segundo filho se casou com Tamar, e agora ele está morto. Você tem seu terceiro filho. Vai dar seu terceiro filho para essa mulher? Todos que a mulher toca morrem. Agora isso é sério. Então Judá diz, meu filho ainda não está pronto. Tamar vê o que está acontecendo. Então Tamar se veste de prostituta. Judá, e você tem que estar atento ao texto, a esposa de Judá morreu, isso é significativo. A esposa de Judá está morta. Então Judá, o pai, não tem esposa agora, ele está viajando e chega e aqui está Tamar vestida de prostituta, coberta para não saber quem é. Ela diz, ei, o que você quer, garotão? Quanto isso custa? E ele diz, você aceita Visa ou Mastercard? E ela diz, bem, eu tenho qualquer um. Posso dizer que você não tem troco, então o que quero de você é o seu anel de sinete. A propósito, por que esse anel de sinete é importante? Esse é o anel de sinete de Judá? É isso que ele enfia na lama que indica que é ele. Ou, como diria minha esposa, é ele. Então eu quero seu cajado e seu anel e então você pode pegar a cabra e trazê-la de volta para mim. Então ele entra nela e ela concebe. Quando ele vai enviar a cabra como pagamento, ela desaparece e ele diz, ó, bem, ela se foi. Agora, um pouco mais tarde, Tamar descobre que está grávida. Minha nora, ela está grávida, traga-a para fora, ela deveria ser queimada por contaminar nossa família dessa maneira. Então Tamar aparece e diz, ei, Judá, você se lembra disso? E é, ó, bem, e Judá é pego. Você diz, esta história está na Bíblia? Quero dizer, foi isso que aconteceu. Está na Bíblia. Agora, a Bíblia está provando esta história ou está simplesmente contando o que aconteceu? Está nos contando o que aconteceu, descritivo, não prescritivo. A propósito, Judá é uma grande tribo de Israel? Judá é Davi. Aliás, Tamar, está na genealogia de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, adivinha quem aparece? Tamar. Na genealogia de Jesus Cristo. Você pode acreditar que ela tem seu pano de fundo nesta história? Agora você diz, ok, Hildebrandt, o que está acontecendo? Por que essas duas histórias estão na Bíblia? Eu tenho uma sugestão e o que vou sugerir é que o que você tem aqui é a eliminação dos irmãos mais velhos. Quem são os irmãos mais velhos? Na primeira história aqui quem é eliminado? Levi e Simeão, vocês dizem que Reuben é o mais velho. Sim, bem. Reuben dormiu com a concubina de seu pai, então ele também está fora de cogitação. Então Reuben se foi, Levi e Simeão se foram, aqui está Judá também. Acho que é eliminar os irmãos mais velhos. Está mostrando a corrupção dos irmãos mais velhos porque para quem o foco vai passar? No final do livro de Gênesis o foco vai se afastar dos irmãos mais velhos para quem? Joseph. Joseph vai ser uma joia. José e Daniel são os seus dois maiores vencedores no Antigo Testamento. Então eu acho que o texto está usando isso como uma técnica literária para afastar você dos irmãos mais velhos e focar em José, e acho que é isso que está acontecendo aqui. R. A narrativa de José com 81:51-84:01. Agora quero abordar a narrativa de José. Isso vai ser rápido. Quero comparar Jacó e José. Jacó e José no livro de Gênesis são comparados. Os dois eram personagens muito diferentes, mas ainda assim têm vidas semelhantes. Por exemplo, tanto na história de Jacó como na história de José você tem a supremacia do irmão mais novo. Jacó é o irmão mais novo, Esaú é o irmão mais velho. Jacó é supremo. José é o irmão mais novo, os irmãos mais velhos são todos corruptos, José é o vencedor. Portanto, existe a supremacia do irmão mais novo. Tanto na história de Jacó quanto na história de José há conflitos e decepções na família. A propósito, você pode ver engano no nome Jacó. Você pode ver conflito no nome Israel. Você se lembra de quando comecei, Jacob é conflito e decepção? Esses são os dois nomes de Jacó, Jacó e Israel. Basicamente, o favoritismo parental leva à rivalidade entre irmãos. Jacob favoreceu Joseph em detrimento das outras crianças? Você se lembra do casaco de várias cores? Então Jacó favoreceu, e sempre que você tem favoritismo dos pais, isso leva os irmãos e irmãs a brigarem? Portanto, o favoritismo dos pais leva à rivalidade entre irmãos e conflitos nas famílias. Em ambos os casos, o mais novo, que era especial, ficou separado da família durante 20 anos. Jacó está separado de sua família em Harã. José é separado de sua família no Egito. Então, Jacó e José prosperaram em uma terra estrangeira. José vai subir, então ele estará bem abaixo do faraó. Jacó obtém toda a sua riqueza de Labão. Assim, ambos prosperam em uma terra estrangeira. Finalmente aqui, os dois, no final de suas vidas, se reencontram com seus irmãos afastados. Jacó se reencontra com Esaú, embora haja alguns problemas com isso, e José se reencontra com seus irmãos. No final, você lembra que José e os irmãos se reuniram. Portanto, as histórias de Jacó e José são um tanto paralelas na forma como a história se forma, embora sejam dois personagens totalmente diferentes. S. José e a Sabedoria, 84:02-85:53. Agora, outra grande mudança, quero comparar a narrativa de José em Gênesis para mostrar uma conexão com José e a literatura sapiencial, fazendo algumas comparações. Para fazer isso, quero contar uma história. Era uma vez, você sabe que está recebendo uma história quando ouve isso. Era uma vez uma pessoa de status muito elevado que tinha um problema e percorreu todo o seu reino procurando por este reino. Quero que você pense na história. Ele percorre todo o seu reino tentando encontrar alguém para resolver o problema e finalmente ele tenta, e dá certo. A pessoa de baixo status resolve o problema do rei e ela é colocada no comando de todo o reino e todos vivem felizes para sempre. Que história estou contando? Alguns de vocês dizem, Cinderela. Essa é a história da Cinderela. Acho que alguns de vocês disseram Uma Linda Mulher. Não, na verdade estou falando sério. Esta é a história de Uma Linda Mulher construída sobre a história da Cinderela. Aladdin também? Você entende que há uma forma nesta história que é muito semelhante. Agora é isso que você tem com a história de José também? O rei teve esse problema, ele tem esses sonhos e ninguém consegue resolver. Ele finalmente desce até a prisão e encontra na prisão uma pessoa que pode interpretar seus sonhos. Ele então interpreta corretamente os sonhos do faraó e o que acontece com a pessoa de baixo status? Ele foi elevado para ser uma pessoa de alto status e todos viveram felizes para sempre. Ele faz a coisa da fome e eles passam 7 anos sem comida e ele tem comida para eles e eles estão prontos para ir. Esse é o mesmo tipo de estrutura da história da Cinderela que você tem na história de José. É por isso que a história de José é tão bonita. Ela segue o mesmo tipo de padrão narrativo. T. José, Esposa e Sabedoria de Potifar, 85:54-89:19. Agora, José resiste à mulher selvagem? Lembre-se de que a esposa de Potifar vai atrás dele. A propósito, se isso acontecesse em qualquer outro lugar da Bíblia, o resultado seria muito diferente. Mas José é um homem irrepreensível. Ele não se aproveita de Potifar.
Mesmo em sua retidão ele acaba na prisão?
Sim, então esse cara é bom.
Em Provérbios, o proverbial pai alerta seu filho para não brincar com mulheres selvagens assim?
Sim. Os capítulos 5 e 7 de Provérbios são advertências de sabedoria importantes sobre mulheres selvagens. Joseph realmente modela isso.
Os homens sábios são bons em interpretar sonhos.
Daniel é um homem sábio na Mesopotâmia e Daniel também interpreta sonhos para Nabucodonosor.
José interpreta sonhos para Faraó.
Ele é considerado um homem sábio e um homem sábio sabe interpretar sonhos, portanto, os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome.
Ele economiza durante os 7 anos de fartura e depois poupa durante os 7 anos de fome.
Ele estava com o copeiro e o padeiro na prisão.
Aqui está mais um.
Na literatura sapiencial egípcia, o homem sábio é chamado de homem silencioso.
Agora, a propósito, na América o homem sábio é o homem silencioso ou o homem sábio é aquele que está sempre falando alto?
Na literatura egípcia antiga, e estou falando há 2000 anos, o homem sábio era considerado o homem silencioso.
José escondeu suas emoções de seus irmãos?
Quando conheceu seus irmãos, ele escondeu seus sentimentos e ficou em silêncio.
Ele desempenha o papel deste sábio sábio.
Ele desempenha o papel do homem silencioso aqui.
Quando digo literatura sapiencial, o temor de Deus é o começo da sabedoria e esse tema do temor de Deus realmente ocorre com José.
Por último, e este é o meu favorito. Jacó, o pai, morre e agora José fica com seus 11 irmãos.
Seus 11 irmãos estão morrendo de medo.
Do que eles têm medo?
José está numa posição de poder, eles estão numa posição de fraqueza.
Os irmãos vão até José e dizem, José, não nos mate.
Nós realmente não queríamos machucar você todos esses anos atrás.
José diz o quê?
Você pretendia me prejudicar, mas Deus planejou isso para o bem.
Isto é uma inversão.
Deus faz as reversões?
Ele pega o que é mal e transforma em bem?
José diz, você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendia que fosse para o bem e tudo mudou.
Essa é a obra redentora de Deus. Ele pega o que é ruim e transforma em algo maravilhoso.
Ele faz isso com José e faz isso também com nossas vidas.
Terminamos com Gênesis.
Começaremos com Êxodo na próxima vez.
Te vejo quinta-feira.
Ted Hildebrandt ensinando História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, aula 10 sobre a conclusão das histórias de Jacó, bem como a introdução e conclusão da narrativa de José concluindo o livro de Gênesis. Transcrito por Kristen Sawyer. Editado por Ted Hildebrandt II.